O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto europeu Serious Games for Nursing Students. Connosco, para nos explicar mais sobre este projeto, então, da Escola de Enfermagem da Universidade do Minho, tenho a professora Lisa Alves Gomes. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em especial, o convite do O Minho e ID. E, para começar, que projeto é este? Em que é que consiste, então, estes Serious Games for Nursing Students?
Este projeto teve início em 2018 e eu gosto de focalizar isto porque é um projeto que teve início antes da pandemia e pós-pandemia ainda fez mais sentido este projeto. Porquê? Porque estamos a falar sobre o desenvolvimento de competências emocionais. E, portanto, em 2018, eu com mais alguns colegas refletimos sobre a dificuldade que os nossos alunos de enfermagem têm em gerir as suas emoções, principalmente em contexto clínico. Quando estão em estágios em ensino clínico, existe aqui uma dificuldade não só na gestão das suas próprias emoções, mas também a gestão das emoções de quem está à volta deles. E neste caso não é só os utentes, mas as equipas multidisciplinares, os familiares, os próprios colegas, e depois estão num ambiente de avaliação, e notamos que, portanto, era necessário aqui talvez desenvolver competências emocionais nos nossos estudantes, porque estão em contextos muito específicos. E foi, portanto, a partir daí que pensamos num projeto. No entanto, ao pensar num projeto desta dimensão, não era só para combater uma lacuna a nível curricular, portanto, o desenvolvimento curricular, mas também era interessante, e nós, como professores do ensino superior, temos que pensar na inovação pedagógica, e daí fizemos investigação e percebemos que talvez a utilização do conceito do Serious Games faria todo o sentido para o nosso projeto. Além disso, íamos complementar com tecnologia, não é? Porque os nossos alunos hoje em dia são dotados destas competências tecnológicas, digitais, mas têm depois dificuldade em falar das suas próprias emoções, porque não é fácil falarmos sobre as emoções. E daí, digamos que foi como iniciou este projeto. Mas depois tivemos que pensar, portanto, fora da caixa, porque nós sozinhos não tínhamos as competências e as ferramentas para desenvolver um jogo. E daí que depois fizemos os convites aos nossos colegas parceiros dentro da Universidade, a Escola de Engenharia, o Centro Algoritmi, o IPCA, o Instituto Politécnico Cávado do IAV, aqui dentro da Universidade do Minho. E depois convidamos peritos na área das competências emocionais, e daí que também temos como parceiro o Instituto Politécnico de Bragança, a nível nacional. E depois houve toda uma vertente internacional de mais países, portanto, a Universidade de Lyon, em Espanha, a Universidade de Génova, em Itália, a Universidade de Suceava, na Roménia, e a Universidade de Malta.
Cada um muito focado no projeto dentro de portas, ou no fundo isto funciona aqui como uma grande rede e cada universidade, no fundo, é responsável pelo desenvolvimento de uma parte do projeto? Ou seja, por exemplo, na Universidade do Minho, a questão do mais ligada à gestão sentimental e também, se calhar, ao desenvolvimento do próprio jogo. Como é que isto funcionou?
Eu sou coordenadora académica Erasmus na Escola Superior de Enfermagem, e para mim fazia todo o sentido de ir buscar o que temos de melhor nos nossos parceiros internacionais. Além disso, precisávamos de financiamento para um projeto desta dimensão. E daí que ele é um projeto cofinanciado pelo programa Erasmus+, e fazia todo o sentido sentido de trabalharmos e haver aqui sinergias entre as equipas, porque nós identificamos que esta lacuna, digamos assim, dentro do currículo dos alunos de enfermagem, undergraduate students, que é transversal, não é só em Portugal, mas nos outros países também. Apesar de já existirem jogos para alunos de enfermagem, muito dentro também da realidade virtual, serious games, simulação, prática simulada, mas tudo muito virada para a vertente técnica. E neste caso não. Era novidade estarmos aqui a desenvolver um jogo para as competências emocionais. E aí é que está a novidade.
E que tipo de cenários é que são apresentados então? Quais são os desafios que no fundo no futuro pretendem então colocar aos estudantes de enfermagem?
Uhum. O jogo, logo a primeira surpresa para os estudantes, e é uma emoção a surpresa, foi eles verificarem que o jogo não era com cenários em contexto clínico. O cenário é uma casa que tem um aspecto de assombrada, e isto porquê? Porque nós queríamos elicitar no jogador emoções como o medo, o nojo, a surpresa, a raiva, que são emoções que nós temos no nosso dia-a-dia e muitas vezes com os alunos, não só de enfermagem, mas na área, todos os profissionais na área da saúde, sentem muitas vezes em contexto específico e precisam daqui competências para saber. Nós não podemos modificar a emoção em si, mas sim o comportamento que nós temos perante a emoção. Tem puzzles para fazer, tem que tomar decisões, e daí que o jogo também é importante para o pensamento crítico dos nossos estudantes, para a tomada de decisão, porque este tipo de jogos, e nós verificamos através depois da pesquisa, de artigos que fomos lendo, e porque também tivemos que ver o estado da arte, não é, nesta matéria, nós verificamos que a utilização de serious games também vai contribuir para que os nossos estudantes no futuro tenham esta competência da tomada de decisão, do pensamento crítico e até mesmo dentro da área do leadership vai dar grandes contributos para os nossos estudantes. E portanto o cenário é esse, é muito quase e agora estou a pensar no Halloween, estamos no momento do Halloween, portanto é assim um cenário um quanto assustador, em que o aluno verifica que está um corpo inanimado no chão. E agora o que é que eu faço? E é interessante ver que alguns alunos pararam e disseram: professora, não quero jogar, e depois jogaram mais tarde. Outros alunos que sabiam perfeitamente o que fazer, e isso é que é o interessante do jogo, e motiva o estudante a querer saber mais, que é muito importante. Nós, não é, como docentes, estamos sempre a pensar em estratégias para motivar os nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem, e o jogo sério facilita-nos um bocado isso que nós precisamos de incentivar os nossos alunos para continuar o querer saber mais e aprofundar as matérias.
Já fizeram aqui muitos testes também com alunos, no fundo também como é que acabam por avaliar, lá está, esta gestão de sentimentos, que por vezes não é fácil, apesar de muitas das vezes estes estudantes já saberem que podem, no seu dia-a-dia, ter contacto com algumas coisas mais estranhas, digamos assim, mais dignas de CSI, se calhar. No fundo, como é que acabam por avaliar? Lá está, esta gestão, esta por vezes até repressão de sentimentos, lá está, para não se notar que realmente aquilo também cria algum tipo de impacto na pessoa.
Nós fizemos, testes com os nossos alunos, não só a nível nacional, os alunos da Universidade do Minho, mas também do Instituto Politécnico de Bragança, mas também fizemos com os alunos do consórcio. Ou seja, 40 alunos tiveram a oportunidade de jogarem o jogo e de também ter o curso ou assistirem ao curso de 30 horas. E nós o que fizemos foi, antes de jogarem e de assistirem esta formação, preencheram uma escala, que é a escala de competências da professora Maria Augusta Veiga Branco, do Instituto Politécnico de Bragança, e nós avaliamos as competências dos alunos em várias dimensões, desde a autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e gestão de emoções em grupo. Avaliamos as competências antes de jogarem e de frequentarem o curso, e depois terminou o curso, 6 semanas após, foi novamente aplicada à escala. E aquilo que nós verificamos foi que, apesar de termos aqui 5 países, 5 culturas diferentes, 5 idiomas diferentes, porque o curso está traduzido em 5 idiomas, todos os estudantes, portanto, na totalidade, 40 estudantes dos vários países, todos eles desenvolveram competências emocionais. E, portanto, para nós isso foi motivo de grande satisfação. E, além disso, fizemos essa avaliação e também fizemos focus group em todos os países e também, portanto, os outcomes foram muito, muito positivos.
E conseguiram perceber, no fundo, a taxa de eficácia ou em quanto é que melhorou, no fundo, se calhar, lá está, não só a gestão dos sentimentos, mas também a eficácia, no fundo, a tratar daquela situação?
O que nós verificamos foi que os nossos alunos, e a nível estatístico, e vamos até fazer uma publicação agora em breve com o tratamento estatístico que nós fizemos, logo aí o tratamento estatístico revela que, sim senhor, houve aqui um aumento das competências emocionais. E depois no focus group, foi os próprios alunos que, e tem que haver um timing, não é? Porque quando estamos a falar de competências emocionais, temos a falar de alteração de comportamento, e esse não é de um dia para o outro, e daí que deixamos pelo menos 6 semanas ali de diferença para depois avaliarmos novamente. E aquilo que os alunos nos frisaram muito foi que as competências, principalmente na área da autoconsciência, houve aqui muitos ganhos, porque é a partir da autoconsciência de percebermos a nós próprios, não é, que é depois mais fácil percebermos os outros, e principalmente na área da enfermagem, não é, quando falamos aqui de humanismo, de empatia, faz todo o sentido.
E quanto ao curso de 30 horas, no fundo é uma espécie de preparação para o jogo?
Nós fizemos aqui o contrário. A primeira coisa que os nossos alunos fizeram foi jogarem o jogo, porque era importante eles perceberem aquilo que sentiam no corpo. Quando nós falávamos em raiva, o que é que sentia? Taquicardia, hipersudorese, falta de ar, dispneia, o que é que eles sentiam, não é? Porque nós, para falarmos de emoções, tínhamos que falar de 3 componentes, que era a neurofisiológica, depois a comportamental e depois a cognitiva, porque, pronto, estamos no ensino superior e tínhamos que ir começar no início, que seria falar todo o processo neurofisiológico. E não é fácil falar disto com os estudantes, daí que nós queríamos primeiro que eles jogassem e logo aí já se sentiam motivados para perceber então o que é isto da emoção, não é? Como é que eu posso alterar o meu comportamento perante, por exemplo, a tristeza, que infelizmente sentimos muitas vezes nos contextos clínicos, não é? Não só pela morte, mas pelo diagnóstico de um doente, o familiar, a situação social, etc. E então nós pegávamos naquilo que eles sentiram e começávamos a fazer um debriefing. O que é que sentiram? Porquê é que sentiram? E depois, as 30 horas são 30 horas muito dinâmicas, em que também existe ali algumas horas que os alunos teriam que fazer o seu próprio homework em casa, mas eles faziam e no dia seguinte ou na aula seguinte que nós tínhamos, que eles até nem viam o curso como aulas, aquilo para eles até era um escape. E é engraçado porque o jogo também tem a filosofia de um escape room e eles estavam ansiosos para ter a próxima aula, mesmo para falar, porque eles perceberam como é importante nós falarmos sobre as nossas emoções. Claro. E então é um curso extremamente dinâmico, com casos clínicos. Depois são alunos de terceiro e quarto ano, portanto eles próprios traziam situações que eles vivenciaram nos estágios e nos ensinos clínicos. Fizemos role play, é um curso extremamente dinâmico no final, e isso para nós também nos motiva para continuar a investir nesta área. Eles diziam o curso não deveria ter 30 horas, mas ter o dobro de horas, e portanto é porque estamos no bom caminho. E é importante dizer que o jogo é um protótipo, e queremos melhorá-lo, e sabemos agora e temos as ferramentas para melhorar, mas para isso é preciso financiamento, e daí que no futuro iremos nos candidatar, portanto, ou dentro do Erasmus ou outro tipo de call, para continuarmos a melhorar não só o curso em si, mas também o protótipo do jogo. Uhum.
Estão agora na fase final do projeto. Quando é que pensam que ele poderá ser realmente uma realidade, digamos, ou seja, esta inovação pedagógica chegar realmente a mais escolas de enfermagem para preparar, no fundo, os alunos? Uhum. Ou é realmente necessário ainda algum tempo mais para desenvolver, lá está, o jogo para ele ser uma realidade?
Uhum. O projeto vai terminar agora em dezembro, mas da forma que ele está agora desenvolvido, poderá ser utilizado perfeitamente por mais escolas, e mesmo nós aqui na Universidade do Minho poderemos agora optar por utilizá-lo. No entanto, poderemos fazer melhor, sempre se pode fazer melhor, e é isso que a gente quer. Mas ele, da forma que ele está neste momento, dá para ser utilizado por mais escolas. Sim.
E já têm ideia se realmente, por exemplo, para o próximo ano letivo vai começar a ser utilizado para a preparação dos enfermeiros do terceiro e quarto ano?
Quando ele terminar em dezembro, depois, pronto. Sim, mas mesmo eu gostaria, não só dentro da enfermagem, porque da maneira o curso depois em si tem muitos casos clínicos, está muito direcionado para as profissões de saúde. No entanto, este curso é muito facilmente adaptado para qualquer aluno do ensino superior, e portanto talvez, não sei, ser uma opção o Minho, e pode ser para, porque como o jogo não é dentro do contexto clínico, é facilmente adaptado para qualquer estudante,
por exemplo, medicina, criminologia, muitas outras
mesmo.
Áreas.
Sim.
Uma das questões que me surgiu quando falamos aqui de inovação pedagógica, no fundo também gestão de sentimentos, e tendo em conta que, pronto, muitos estudantes às vezes podem tomar a decisão e não ter muita certeza daquilo que querem realmente seguir no futuro. Este jogo é uma forma também de combater aqui, de certa forma, o abandono?
O abandono aqui não, porque o jogo, nós temos que aplicar o jogo e o curso aos alunos de terceiro e quarto ano, porque já têm um background e a experiência do ensino clínico, e portanto não tanto do abandono, porque felizmente não temos assim uma taxa tão grande nos cursos de enfermagem. O que aconteceu foi que, após pandemia, sim, houve situações de burnout dos profissionais de saúde, houve situações, infelizmente, de suicídio, e nós no Congresso Internacional tivemos um colega do Chile que está a estudar o suicídio nos estudantes de enfermagem e nos profissionais de saúde, e com a pandemia, de facto, isso aumentou. E o abandono da carreira, não só de enfermagem, mas mesmo de medicina, e também no Congresso tivemos um médico que abandonou, digamos, a parte clínica, porque de facto com a pandemia ele disse, chega, não consigo continuar a exercer a parte clínica. Não parece tanto para utilizarmos isto para o aluno perceber se quer ou não esta profissão, não é isso, mas é assim para mesmo gerir as suas emoções no dia-a-dia e, portanto, se ele conseguir até no seu dia-a-dia, porque as emoções e as competências treinam-se, e ao treinar isto no seu dia-a-dia vai ser com certeza melhor profissional.
Só dar aqui, no fundo, um pequeno contexto. O congresso decorreu então no dia 16 e 17 de outubro na Universidade do Minho. Contou com 250 participantes de 10 países. Aqui um grande evento da parte da Universidade do Minho. Muito obrigada, Lisa Alves Gomes, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada a ela. Que agradeço. Obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.